O comentário inteligente e de credibilidade você ouve agora com o professor Pedro Neto.
Muito bom dia, Clodoaldo. Bom dia, Bruno. Um abraço à audiência. Bom, meus amigos da bola, aquele abraço. A seleção brasileira estreou ontem. Na verdade, a minha participação na Rádio Clube Esportes é com os destaques do esporte regional. A questão nacional e internacional fica por conta de Bruno. Mas não é nada demais falar na seleção. Ainda bem que houve uma renovação. Ontem mesmo, quando colocaram alguns jogadores que estavam no banco, a seleção evoluiu. Insistem muito com fulano. Tem fulano ali, ou fulanos, que se fossem épocas passadas, 82, 70 e por aí vai, eles não seriam nem convocados. A grande mídia tem esse papel, isso na política, no futebol, onde quer que seja. A grande mídia está aí, fica martelando. Só fala uma. Ontem até a cueca de um jogador, a televisão insistentemente mostrou a cueca do cara. Eu estava num jogo lá, num torneio que nós fizemos no Cajueiro, lá no Parque das Mangueiras, e eu vi, por exemplo, tinha um atleta de uma equipe e tal, ele ia o calção lá perto do joelho, ou dos joelhos, e a metade da cueca de fora. Eu não sei como é que eles conseguem correr. Mas não correm, né? Com calção daquele jeito. Mas é porque não correm mesmo, andando dentro de campo. É época daqui de Zenim, Liá, Nena, Luzimar, Lenimar, e tantos outros, Antônio Lócio, Bimbinha, Tadeu, Geraldinho, Lázaro Neto, Meira, Chico Eudes, Zé Filho. E outros grandes jogadores do nosso futebol. O nosso futebol é um celeiro, sempre foi um celeiro de grandes jogadores. Na verdade, existia um certo atraso em relação a treinamento. Primeira vez que eu fiz um aquecimento aqui com a equipe, fomos vaiados lá na ABB. E vaiados até mesmo pelos atletas do Tabajara que estavam lá. Gente que jogava na equipe do Tabajara. Vaiando porque nós estávamos fazendo um aquecimento. Eu soube que alguém disse, Lé, aprendeu alguma coisa porque foi para Campina Grande. Eu fui fazer o quê em Campina Grande? Não foi estudar? Mas em Campina eu recebi convite para cantar nos bares, mas eu nunca cantei nada, nem a cantiga do Milhoral, como dizia Fábio Suassuna. Eu recebi convite, mas eu não sabia cantar, eu fui para estudar lá em Campina Grande. Enquanto muitos daqui ficavam nas noitadas, lá nos bares da vida, nos buracões da vida, eu ficava a noite toda estudando. Acordava, não acordava, ficava até 4, 5 da manhã estudando, tomando café com Milhoral e Coca-Cola para não dormir, coisa que me fez muito mal. Hoje eu tenho problemas no estômago por conta disso. Mas eu fui para Campina Grande para estudar, então eu estava lá estudando direto, direto. Um certo dia, um rapaz de Pombal, que estudava aqui no Cajueiro, ele querendo, parece que tirar onda, disse, seu apelido lá na faculdade era Smith. Eu disse, sim, com muito orgulho, porque Smith era aquele homem lá do espaço que ficava estudando direto. Então isso me orgulhava muito, porque na minha turma todo mundo tinha apelido. Era leite de burro, pastel, cururu, punho de rede, trombadinha. E eu era Smith, né? Porque Smith era um doido do espaço, que só vivia estudando. Então isso me orgulhava muito. E quantos colegas da faculdade eu não ajudei a formar? Chegava, tinha dia que eu fazia 20 trabalhos, e naquela época era tudo com lápis, com a caneta. 20 trabalhos para os meus colegas. Alguns até me ajudavam, outros não. Teve um que carregou meu trabalho. Eu saí do quarto onde morava, no famoso buraco de rato, fui até o banheiro. Quando voltei, o rapaz tinha ido embora e tinha levado meu trabalho. Chegando da faculdade, eu pedi o trabalho dele para olhar, ele não teve coragem sequer de passar a limpo. Só que eu já tinha feito um melhor do que aquele. Então isso foi muito bom para mim. Isso foi muito bom para mim, porque aí eu estudei, estudei. O cara disse, Lef, só aprendi alguma coisa porque foi para Campina Grande. Ele queria que eu fosse para Campina Grande e fizesse a mesma coisa que outros fazem. E ficasse à noite rodando pela cidade, que não estudassem. Eu fui para estudar. Voltando à questão da seleção brasileira, eu sou vacinado, eu já assisti 14 Copas do Mundo, logicamente na televisão. Primeira Copa que eu assisti foi em 1970, quando a seleção jogava com Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazzi e Everaldo, Clodoaldo e Gerson, Jair, Tostão, Pelé e Rivelino. E o técnico era Mário Jorge Lobo Zagallo. E foi a primeira Copa do Mundo que eu assisti. A primeira, e sofri muito com Copa do Mundo, né? Lá em Campina Grande, quando eu morava lá, em 82, eu vi o Brasil perder para a Itália. Paulo Rossi destroçou o grande time do Brasil, comandado por Tele Santana. E aí eu passei a tarde deitado, doente. Mas aí eu estou vacinado com esse papo de futebol. Tem que entrar numa Copa do Mundo. Ontem eu passei ali perto da Praça Prefeito José Sérgio Baia, que já foi Praça Mendes Ribeiro, onde ali foi meu quartel-general, onde realizava atletismo, treinamento de goleiro, treinamento de futsal no barro, porque nós não tínhamos uma quadra para treinar. E eu vi, é bonito, bacana, muitas pessoas lá vestidas de amarelo. A praça estava lotada, muito bacana essa atitude do pessoal da prefeitura, muito bacana, interessante. Agora tem aqueles torcedores de Copa do Mundo. Eu estava ali no Dom Vital, dois senhores começaram a falar em futebol, um rapaz de repente chegou, eu saio de perto. Eu acompanho futebol desde o tempo de Souza Geraldo, Custódio, Pelin Douglas, né? Esse é o time da Sociedade de Souza, o Icasa de Juazeiro, de Jurandir, Nena Alvi, Pirajá e Catolé. Eu acompanho futebol de muito tempo, minha vida era ouvir rádio, ouvindo resenha para aprender as coisas de futebol. Eu sempre fui curioso com essas coisas de futebol. Mas tem que se vacinar, é preciso se vacinar. O Brasil ontem, o que me deixou satisfeito, essa renovação. Não dá mais para ver um time perder de 7-1 para a Alemanha e os jogadores no outro dia, depois da Copa, já estavam lá na Espanha, onde quer que seja, tomando a sua melhor cerveja, nada, é vinho da melhor qualidade. E o Brasil que se dane, né, seleção. Mas eu vi esse time novo, é um time renovado. E eu sou adepto da renovação do futebol, eu sou adepto disso. Então achei legal, agora você sempre tem que observar o adversário. Você não pode cantar de galo quando você enfrenta um adversário fraco. E aquele time da Sérvia, fraco, um time fraco, dos que eu vi jogando, olha, dos piores. Então tem que se preparar, o Brasil vai se classificar, é obrigação da seleção brasileira se classificar. Mas vai pegar pela frente aí seleções fortíssimas. Uma pena a Itália fora da Copa do Mundo, quebra um pouco da magia. Ver a Itália jogar é interessante. Mas aí tem que saber que pela frente vem uma Alemanha, perdeu, não interessa. Argentina que perdeu na primeira partida, mas são seleções altamente perigosas. A França, a Espanha. Me agrada muito o time do Japão, me agrada muito a Coreia. São times que trabalham bem a bola, jogam em velocidade. É um futebol que eu sempre tentei fazer no futebol de campo daqui. Em 85, marcaram um amistoso com o Atlético de Cajazeiras e alguém disse por aí, é bom lá ir a Cajazeiras para ver o time do Atlético jogando ou treinando. Mas eu já vi tanto esses times do Campeonato Paraibano, trabalhei em vários campeonatos paraibanos. Eu só vivia lá no Presidente Vargas, no Campo do 13. E o treinador que me chamou a atenção foi Jauber de Carvalho, mas não se saía bem no futebol, porque era trabalhador e moderno, um treinador estudioso. Futebol tem muito essa coisa da balandragem, da esperteza. Treinadores que colocam a bola ali, famosos coletivos. Tele Santana trabalhava sempre à base de coletivos, mas corrigindo, parando, orientando. E o jogador se entrosava. Então a seleção ontem me agradou e ao mesmo tempo preocupa, porque nós enfrentamos um adversário fraquinho, fraquíssimo. Essa chave do Brasil, a chave fraca. O Brasil tem a obrigação de se classificar e tem que saber que pela frente aí vem pedreiras, né? Mas quem quer ganhar a Copa do Mundo não tem medo de ninguém. Tem que se preparar para jogar e ganhar e jogar bem. Essa é que é a verdade, né? Agora é necessário ter cuidado com essa questão da empolgação. Muitas pessoas que só se ligam em futebol na Copa do Mundo. É aquele torcedor parecido com deputado, né? Deputado que só aparece de 4 em 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, o cara compra uma camisa, veste e vai gritar. E bebendo, né? Bebendo, assistindo o jogo, bebendo. Muitas vezes não sabe sequer onde está a bola. Eu gosto de assistir jogo só, sozinho. Eu só gosto de assistir futebol só. Eu me tranco aqui num quarto e fico trancado assistindo o jogo. Esse negócio de assistir jogo com farra, com bebida, para gritar. Eu não estou assistindo jogo para gritar. Eu não estou atrás disso. Eu estou atrás de ver o futebol, analisar os times, aprender alguma coisa. É para isso que eu assisto o jogo. Lá na praça, todo mundo gritando. O cara não vê nem a bola. Só escuta o grito de gol e aí entra no embalo. Na minha rua tinha um rapaz que o Brasil ganhou o jogo de 1-0, mas ele teimou insistentemente, dizendo que o jogo tinha sido 2-0, porque tinha um replay. E ele não sabia o que era o replay. Na minha rua, em 1970, tinha um senhor que ele dizia: o melhor jogador do Brasil é esse Platini Plus. Era propaganda de uma Gillette, Walter Abraão, narrador da antiga TV Tupi. Ele dizia direto, né? Platini Plus, a melhor Gillette do Brasil. Aí ele dizia: o melhor que tem o time é esse aí. São coisas do futebol, coisas boas, né? Interessantes que acontecem no futebol. Eu estava assistindo agora Irã e País de Gales e vi uma coisa que há muito tempo a gente não vê, que é a famosa tabela. Aqui em Catolé eu vi jogadores como Diay Nena fazendo tabela ou tabelas esplendorosas. Bimbinha, Irã, Botijinha com Irã, Areide de Brédio Santos e Bimbinha, Irã. Esses rapazes, eles faziam as tabelas bonitas, né, bacanas. Edilson de Souza com Botijinha, Caristia. Lá em Patos eu vi Clóvis e Diazinho, né, Nacional. Nacional de Pistola, de Teomar, de Messias, que era uma reta. Totinha, época que Patos tinha um grande futebol. Depois veio esse negócio de importar, como faz o Rota agora, só se preocupa em importar. E ainda dizem que estão resgatando o futebol de Catolé. Resgatando se colocar os meninos aqui para jogar. Então é isso. Lamentavelmente o gol do Irã, o jogador estava impedido, mas funcionou uma tabela bonita que serve de exemplo. E é isso que nós queremos ver. No futebol da seleção brasileira ontem a coisa começou a funcionar com aqueles jogadores novos, né? Ainda bem que não colocaram aqueles jogadores que perderam de 7-1, alguns ainda estão, mas a seleção mudou, né? Está com uma maneira nova, uma tônica diferente, com uma nova plástica de jogo, mas é preciso ter cuidado com a empolgação. É preciso ter cuidado, não se empolgar, ter um senso crítico, saber com quem está jogando, porque de repente vem a grande decepção. Bom, final de semana importante para o futsal de Catolé. O time do Rota joga em João Pessoa com o time do Fúria e o Boi Bravo recebe a visita do Ouro Velho. Existe uma certa vantagem para Ouro Velho e para o time do Rota. São equipes caríssimas que contrataram muito. E eu vejo alguém se vangloriando, né? Se vangloriando. Os times de João Pessoa, a não ser que contrataram e as contratações estão escondidas. Mas eu sabia que aquele time do Porto de Cristo classificou-se em último lugar. A prova disso é que pegou o primeiro. O time do Atlético, que não está aí porque não quis. Faltou tudo no time do Atlético, né? Faltou tudo. Mas principalmente compromisso por parte dos atletas. Se os atletas tivessem interesse, teriam se organizado eles mesmos. Mas eu vi o papo, né? Ah, eu não vou para o treino hoje que eu estou cansado, eu cheguei agora. Ah, eu estou indo ali, não sei lá. Era só ouvia isso. Eu estou aqui com fulano na quadra, cadê os outros? Um time desse foi muito longe. Foi muito longe. Tem alguém aí que se vangloria, diz: ah, mas nós ganhamos de 8-2. Claro, pegaram um pato morto. Pegaram um pato morto. Aquele jogo lá de 6-0 contra o time do Atlético, tinha alguém se vangloriando para fazer média com o dirigente da equipe, porque é ele que paga. É ele que paga, né? Mas é isso. Vamos esperar que o Rota vença. É provável, mas futebol tem suas surpresas. Futebol é uma caixinha de surpresas. Mas esse time do Fúria também não é lá essas coisas, não. O time do Boi Bravo vai pegar um Ouro Velho. O Ouro Velho campeão do Nordeste. Não, não é campeão do Nordeste. Campeão do Nordeste é o Jijoca de Fortaleza, que venceu o Ceará por 1-0. O Ouro Velho foi campeão dessa Copa aí que uma empresa fez, chamada Copa do Nordeste. Mas com um time de Cruzeta, de Brejo Cruz, de Ouro Velho, de São Fernando, de Boa Vista, de Cacimbas, de Desterro, de Patos. Foram essas equipes que participaram. É importante, é. A Paraíba se ressente. Tem poucas competições da Paraíba. O Rio Grande do Norte tem competição todo dia. E isso é muito bom porque está revelando muitos jogadores, coisa que não se faz mais em Catolé. Não se faz. Se você voltar ao passado, você vai ver quantos jogadores foram revelados no futsal de Catolé e no futebol de campo. Era uma grandeza. Hoje a gente não vê isso. Tem um pessoal aí que está com esse time do Rota e tem que trabalhar, falar com o rapaz, vamos colocar equipes nas competições aqui da região, nas categorias de base. A prefeitura, a Secretaria de Esportes, que não tem a obrigação de formar time, mas tem a obrigação de fomentar. Nós temos hoje em Catolé vários professores de educação física. Será que esse pessoal, Zivanil está aí fazendo, e fazendo bem, fazendo bem. Eu fico feliz, porque Zivanildo é um rapaz trabalhador. Eu disse um dia numa palestrinha que eu fui fazer para o time de Zivanildo, que eu ficava muito feliz em ter Zivanildo aqui em Catolé, porque é um rapaz interessado, que estuda e faz, tem coragem de fazer. Então é isso que está faltando em Catolé, renovar. A seleção brasileira renovou, está aí. Pode ser campeã do mundo? Pode, vamos torcer para isso. Não é fácil, porque tem pedreiras. Mas o futsal de Catolé, o futebol de campo, está precisando urgentemente de uma renovação. Mas isso é claro, tem que ser feita essa renovação. Agora, coloca os rapazes nos times, mas não jogam. Aí como é que vai resgatar o futebol? Só confiam nos valores que vêm de fora. Ah, mas alguém disse, um comentarista que tem aí, disse, ah, mas para ser campeão tem que contratar, eu sei disso. Mas é preciso renovar e é preciso valorizar a prata da casa. Se pegasse aquele pessoal do Rota com alguns do Atlético, aqui em Catolé, que tem bons treinadores, um dia desse eu procurei, dias atrás, há tempos atrás, um treinador para esse time do Atlético. Procurei ali numa parte de Pernambuco, Rio Grande do Norte, no Ceará, não encontrei ninguém. Mas aí também foi bom, porque como era que ia pagar esse treinador, né? Eu também estava iludido, como alguém disse, que entraria 10 mil reais na conta do time. Aí um rapaz lá do Rio Grande do Norte, na verdade da Paraíba, que trabalha no Rio Grande, ele disse, professor, os bons treinadores de futsal da região estão aí em Catolé. É verdade, só que ninguém de Catolé quis assumir o time do Atlético, né? Chamei fulano, cicrano, beltrano, quem quer que seja, ninguém quis. Time pobre, formado como refugo, mas um refugo que ainda deu resultado. Diferente do time do ano passado, que era um time rico, com os grandes jogadores de futsal de Catolé, e um bom treinador, que é Zivanildo, mas a equipe não conseguiu nenhuma vitória. E o time do Atlético, eu digo isso sem medo de errar, não está nas semifinais porque eles não quiseram. Alguns alegaram que os compromissos não foram cumpridos, eu não sei que compromissos foram esses, mas a equipe, se tivesse tido seriedade, vontade, estava aí brigando nas semifinais do Campeonato Paraibano. Digo isso sem medo de errar. Sem medo de errar. Se formar uma seleção de Catolé hoje com jogadores que estão no Rota e outros que estão no Atlético, 16, 20 atletas aí, se pegar um treinador capacitado, organizado, com vontade de trabalhar, que não pise apenas em ovos, que não rebole, que não ache que seja o dono do mundo, Catolé tem uma equipe para brigar de igual para igual, ou melhor, qualquer equipe que se forme na Paraíba. E no Rio Grande do Norte também. Qualquer equipe. Eu vi aí o time de Apodi jogando contra a equipe de lá de, eu acho que era o River de Cruzeiro, fugiu agora. Uma equipe lá da cidade mesmo, 4-4. E vem um jogo para Apodi agora, é o jogo de volta. O time pode ganhar. O time de Apodi é um time caro, tem um projeto lá caríssimo. Vários jogadores. Aquele time, a base daquele time de São Bento, alguns que jogaram em Brejo Cruz. Então, mas eu vi jogando com o time aí agora nas quartas de final. E foi 4-4 o jogo e o time lá da... Agora fugiu. Não sei se era Cruzeta, quem é. 4-4 e apertou, estava apertando o jogo. Então aqui dá para formar uma equipe boa, boa mesmo. Se formar uma equipe aí com alguns valores do Atlético e outros valores que tem o Rota, Catolé tem uma hora para isso, tem que treinar, treinar com seriedade. Por que já pegaram aqui a equipe sub-15, sub-20, sub-18 e a equipe ficou em frangalhos? Equipe que participou de torneio em Brejo Cruz, não sei onde mais, e equipe perdendo os jogos, são bons atletas. Porque não só é essa coisa de conversar, é questão de trabalhar, é questão de treino, de trabalhar com seriedade, não só é questão aí de pegar prancheta, não. Prancheta, eu nem gosto daquele negócio de prancheta. Pois é, eu gosto de trabalhar na quadra. Trabalhar na quadra, preparar ali na quadra e conscientizar os atletas, fazer com que eles adquiram postura, autonomia, tomada de posição, tomada de atitudes. É isso que deve ser feito. Claro, pode usar. Agora tudo é prancheta, né? O time está jogando, aí pede tempo no lateral, pede tempo numa falta. Aí eu vi o time de Apodi jogando e o narrador. Agora vem uma jogada ensaiada. E não treinam, tem que treinar. Claro, lá na quadra você ativa a memória do atleta. Mas é necessário trabalhar e treinar muito. E treinar muito. Então eu digo sem medo de errar. Eu vi a renovação da seleção brasileira, fiquei satisfeito. Jogadores novos, muitos desconhecidos do grande público, daqueles que não se ligam em futebol. E eu fiquei pensando, né? Catolé pode ser feito uma equipe no próximo ano e disputar o Campeonato Paraibano sem medo, porque dá uma boa equipe no nosso futebol. Um abraço, Clodoaldo. Um abraço, Bruno.
Um jeito novo de ouvir e ver rádio. Rádio Clube Esportes.